בעזרת השם, דף חף זאת הדג'ינזיל, שלום עליכם וסוואר. סתמוס דף יוטט עמוד בין, נדל סמך פרט עניין ג'יבש, קומסנו מנוע במשנה. מסונדים פרלה אלופה במשנה, מי שנעזר נזילות הרבה והשלים את נזילותו, ואחר כך בא לארץ. פולון מסתם הפורד עתך את ישראל, הנה חסבי מלונג הנזילות. הנה תרמינו אותו את הנזילות, אלי פולד עתך את ישראל, E depois ele fez sacrificar o sacrifício do Betamigdash. Como o ritual de fechamento da Nezirut, isso que ele foi fazer. Qual é a alahá dele? Fala Mishnah, Bet Shammai Omrim, fala Bet Shammai Nazir Shloshim Yom, fala Bet Shammai tem que ser Nazir mais 30 dias. O Bet Hillel Omrim Nazir Bet Hila. E Bet Hillel só sendo que ele tem que começar Nezirut do zero, mais 100 dias. Se ele recebeu sobre si 1000 dias, fala Bet Hillel tem que ser Nazir mais 1000 dias. Mesmo que já foi Nazir 1000 dias fora da terra de Israel. Fala Bet Hillel é indiferente. O motivo dessa alahá é porque a pessoa que está fora da terra de Israel, os sábios decretaram que ele está impuro em pureza do falecido. O motivo dessa alahá é a gente viu o tratado de Shabbat, Daf 15, Daf Tetvav. O Moral fala lá que os goim tinham o costume de enterrar os falecidos em qualquer parte. Não só em cemitérios, também no meio da rua, em qualquer campo. Então, os sábios falaram que a pessoa que sai da terra de Israel, ele está impuro em presença do falecido, vez que é comum que tenha por toda a parte cadáveres enterrados lá, e quando a pessoa ele passa por cima de um cadáver, ele faz fora uma cobertura, ele se impurifica. Então, os sábios falaram que a pessoa que está fora da terra de Israel está impuro, impureza de Tumat Eretzami, esse assim é o nome da impureza, a impureza da terra dos Goim, e tem como fonte a impureza do falecido. Então, a pessoa que estava fora da terra de Israel cumpriu a Nezirut, pela Torá valeu, a não ser que você tenha se impurificado na prática em presença do falecido, a Nezirut dele valeu. Porém, os sábios decretaram que a pessoa que está fora da terra de Israel está impura em presença do falecido, então decretaram que essa pessoa ele tem que cumprir a Nezirut outra vez. Betchamais, ou seja, que ele tem que cumprir 30 dias de Nezirut em acréscimo ao que ele já cumpriu, e Betilens, ou seja, que ele tem que começar a Nezirut do zero. Vamos explicar na Gemara qual é a explicação dessa machloca de Betchamai e Bet Hillel. Porém, continua a Mishnah trazendo um acontecimento. Maser de Hilni Amalka aconteceu com a rainha Hilni, Shalach Benala Milchama, o filho dela foi para uma guerra, e ela diz: Imi avô beni mina Milchama Beshalom, se o meu filho vai voltar são e salvo, e Nezirah Sheva Shanim, eu recebo sobre mim ser Nezirah por 7 dias. O Babi na Mila Milchama, e o filho dela voltou bem da guerra, Veitá Nezirá Sheval Shanim, e Hilni a rainha foi Nezirá por 7 anos, mas ela estava fora da terra de Israel. O Besor Sheval Shanim Atala Aritz, depois de 7 anos ela foi para a terra de Israel sacrificar o sacrifício do final da Nezirut. Só assim ela poderia beber vinho, etc. Veuru a Betilej de Nezirá Ot Sheval Shanim, a Herot. E Betilej, quando escutou isso, falou: oh, não valeu a sua Nezirut. Você tem que ser Nezirá mais 7 anos na terra de Israel, como o primeiro jubileu que a gente viu antes. O que aconteceu foi o Besor Sheva Shanim Nitmet, no último dia dos segundos 7 anos, ela já estava 14 anos na Nezirut dela, ela se impurificou em presença do falecido. Benimtet Nezirá Esrim Vahat Shanah, ela teve que repetir mais 7 anos, com a pessoa que se impurifica na Nezirut tem que repetir toda a Nezirut do princípio, empresa do falecido. Então, no total, ela foi Nezirá por 21 anos. Assim, está na cama atrás que aconteceu com o Rimi Amalaká. Amar Abiudá, fala Abiudá, aloi, está Nezirá, ela vai estrechando. Fala Abiudá que não, o que aconteceu não foi isso. Ela foi Nezirá por 14 anos. E agora eu vou explicar qual é a machloca de Abiudá e está na cama. Porém, fala Gumará com relação ao princípio da Mishnah. Então ele deixa o princípio da Mishnah, disse Bet Shammai, não fala Bet Shammai. Nazir Shloshim Yom. Essa pessoa que foi Nazir fora da terra de Israel tem que ir para a terra de Israel ser Nazir por 30 dias. O Bet Hillel Omrim, Nazir Bet Hila. Bet Hillel diz que tem que repetir tudo que ele prometeu, vai ter que ser outra vez Nazir na terra de Israel. Fala, lembra Berraka Miflig. Talvez essa é a machloket Bet Shammai e Bet Hillel. Que o quê? De Bet Shammai sabe que foi Bet Shammai. Eretzahamim Mishum Avira Gazrole. Assim temos que ler a Gemara aqui conforme o Tosfot. O Betilel sabe Mishum Gusha Gazrole. Talvez a machloket de Bet Shammai e Bet Hillel é baseada numa outra machloket. sábios decretaram que a terra dos goim está impuro, impureza do falecido pela lei rabínica. Eles decretaram como se fosse a impureza do falecido comum, ou seja, que a pessoa que encosta na terra, de fora da terra de Israel, ou ele carrega, ou ele locomove, ou ele passa por cima, ele se impurifica. Assim como com relação ao corpo de um falecido seria a mesma coisa. Ou Mishuma vira Gazrole. Além de todas as possibilidades de se impurificar, os sábios também decretaram que o ar está impuro. Ou seja, a pessoa que ele está dentro de uma caixa bem grande, Shidat Eiva Umigdal, e ele passa por cima, ele é carregado em cima de um cadáver, ele não se impurifica a impureza do falecido. Uma caixa bem grande, que comporta volume de meia tonelada, ela é imune à impureza e também obstrui a impureza de se infiltrar dentro da caixa. Então, essa pessoa não estaria impuro em impureza do falecido. Vimos esse caso alguns apinhos. Agora, a pessoa que ele é carregado para fora da terra de Israel numa caixa dessa, será que ele se impurificou ou não? Ele está no ar da terra dos Gui, mas ele está dentro de uma caixa. Ele não está em contato com o solo, ele não está passando diretamente por cima do solo, ele está dentro de uma caixa, está obstruído. Então deve ser que Beit Shammai sustente que os sábios detectaram que também o ar da terra dos Goim está impuro, a impureza do falecido. E Beit Shammai sustenta que não. Mishungusha Gazralea. Somente se a pessoa entra em contato com o chão, ele anda, ele passa por cima, ele pula em cima do chão. Qualquer dessas formas que ele estaria impuro, a impureza do falecido, ele está impuro, a impureza da terra dos Goim. Então que diferença isso faz para nós? Então, deve ser que eu falei Beit Shammai. Os sábios fizeram novos parâmetros para a impureza da terra dos Goim. Parâmetros diferentes do que a impureza do falecido convencional. Também o ar está impuro. Então, conforme Beit Shammai, os sábios podem diferenciar e falar: a pessoa que é Nazir, ele se impurificou a impureza do falecido, tem que começar a Nazir do princípio. A pessoa que se impurificou a impureza da terra dos Goim tem uma alacá diferente. Ele vai ser Nazir por 30 dias. As pessoas não vão se confundir necessariamente. As pessoas sabem que existem diferenças entre as duas impurezas. E existem diferenças também com relação a Nezirut. A impureza terra dos Goim obriga ele a ser Nazir por 30 dias. 30 dias é a duração genérica mínima da Nezirut. A impureza do falecido obriga ele a ser Nazir do princípio. E Betirêncio diz que não. Betirêncio diz que os sábios decretaram que a terra dos Goim está impura como se fosse um cadáver do falecido, não o ar. Então, são os mesmos parâmetros da impureza da terra dos Goim e a impureza do falecido. Então, para não confundir as pessoas, os sábios falaram que sempre, tanto se a pessoa se impurificou, a impureza da terra dos Goim ou do falecido, tem que começar a Nezir do zero. Talvez essa é a machloca de Beit Shammai Betire. Falou, não é essa a machloca. De Kulam Mishum Avira Gazrale. Assim eu estou se for ler aqui. Todos concordam que também o ar da terra dos Goim, se a pessoa passa de avião por cima da terra dos Goim, ele já está impuro em presa do falecido. Então, se é assim, por que Betilel fala que a pessoa tem que começar a Nezir do zero? Uma vez que existem diferenças alahot para a impureza da terra dos Goim e a impureza do falecido, seria possível diferenciar também na alahada Nezirut? A pessoa que se impurificou em presa do falecido tem que começar do zero, porém a pessoa que se impurificou em presa da terra dos Goim, que cumpre mais 30 dias. Fala, Beit Shammai sabe, está no Nezirut Kanisna. Conforme Beit Shammai, sabe sim diferenciar entre o efeito da impureza da terra dos Goim para Nezirut, o Beit Shammai sabe que Kanisna é Beit Shammai Nezirut, e Beit Shammai sabe que não. Ou seja, conforme Beit Shammai, é verdade, tem diferenças entre a impureza da terra dos Goim e a impureza do falecido, porém, não todo mundo sabe dessa diferença. As pessoas podem saber que a pessoa que passa dentro de uma caixa sobre um cadáver não se impurifica. É a pessoa que passa dentro de uma caixa sobre a terra dos Goim sim se impurifica. Algumas pessoas sabem, algumas pessoas não sabem. Então, existe um receio que aqueles que não sabem, se vão escutar que a pessoa que cumpriu a Nezirut fora da terra de Israel tem que cumprir mais 30 dias, eles vão errar e vão pensar que também a pessoa que se impurificou em preso falecido no meio da Nezirut seria suficiente ele cumprir mais 30 dias. Essa não é a Alahá. Pela Torá tem que começar do zero. Para não confundir as pessoas, fala Beit Hillel. Nas duas situações tem que começar a Nezirut do princípio. A Alahá é como Beit Hillel. Continuando, a Mansé Behil Niamalká. A Mishná traz o acontecimento de Hil Niamalká. Conforme está na cama, Hil Niamalká foi exilada por 21 anos. 7 anos fora da terra de Israel, 7 anos dentro. Depois ela se impurificou e presa fazendo no último dia e foi exilada outra vez 7 anos. 21 anos no total. E a Bíblia disse que não. A Bíblia disse 14 anos. Pergunta Mari Baiaro, perguntaram ao sábio sobre a opinião de Rabida. O que Rabida quis dizer? Beshe nitmet veliba de Bechamai, ou diva beshe lo nitmet veliba de Betile. O que Rabida sustenta? Será que Rabida concorda com Tanakama que Hilne Amalká, ela se impurificou em presa do falecido no último dia da exílio na terra de Israel e teve que repor? E seria ela com Bechamai. Ou seja, ela fez 7 anos fora da terra de Israel como Nezirá. Fora da terra de Israel, Beit Shammai dirá para ela, para se Nezirá por 30 dias. No último dia dos 30, ela se impurificou e presa do falecido. Ela não trouxe sacrifícios ainda, ela não terminou a Nezirá dela ainda, então ela teve que se Nezirá por mais 7 anos, começando do zero. Como qualquer Nazir puro que se impurifica no meio, tem que começar do princípio. Então por isso fala a Bíblia que ela foi Nezirá há 14 anos. O Dilma, ou talvez, Bechinolitmet, Beriba de Betiler. Ou talvez, na verdade, discute isso é que Hilne Amalká não ficou impura no último dia da Nezirut da terra de Israel. Isso nunca aconteceu. Ela foi Nezirá 7 anos fora da terra de Israel. Ela chegou na terra de Israel. Betile disseram para ela ser Nezirá mais 7 anos, com a opinião de Betile. E ela não se impurificou. Ela terminou depois de 14 anos toda a Nezirut dela. O que a Bíblia sustenta? Tashma fala que não há prova da nossa própria Mishnah. עלתה לארץ והורו הבטילה שתהיה נזירה עוד שבע שנים אחרות וכו'. אבל זה משנה ג'יס כי אלה פוי בלתך את ישראל בטילה ג'יסרום פראלה שיהיה נזירה מי סט שלוס אלה סיפור לבכון עוד שבוע ג'יפה נזירה מי סט שלוס מין שאונו זאת אותו למידה ג'יס גימאו כתור זיונוס אם תאופה מה ואיסה כדלתך בשנתמת וליבה דלת שמי סיבו סקי סליקה ופירון ג'יאל ביודה כי למדה סוסטנטה כי הילי המלכה קוסטומו כמו בית שמי. Ela cumpriu 7 anos fora da terra de Israel, 30 dias dentro, se impurificou no último dia e teve que começar a Nezirá do zero, mais 7 anos. E a Hira Judá, o Melo Aita Nezirá, ela e o Dalet Shana, e o Dalet Shana, Vestruxim, e o Mibale. Se isso fosse a explicação do filho de Judá, em vez de Judá falar que ela foi Nezirá 14 anos, ele deveria falar que ela foi Nezirá 14 anos e 30 dias. 7 anos fora da terra de Israel, 30 dias, dentro da terra de Israel se impurificou. E teve que ser Nezirá por mais 7 anos. Cumprir todo o período de Nezirá outra vez. Então, resolve a Gemara conforme a Judá. Hilne Amalká, ela foi para a terra de Israel e cumpriu mais 7 anos com o Betilê e não se impurificou. Por isso, ela foi Nezirá por 14 anos redondo. Tananakamu fala a Braita também. A Braita apoia esse rastreio da Gemara. Rabi Judá Omer fala a Judá em Mishum Rabeliezer, em nome de Rabeliezer. Rabi Judá próprio disse isso. Da Amarkra, que falou o Passuco. A Alahá que a Rebeleza está explicando, uma Alahá que a gente já viu algumas vezes. Conforme Rebeleza, a pessoa que ele recebe sobre si, por exemplo, 100 dias de Nezirut, e no último dia ele se impurifica em presa de Tumat Met, presa do falecido, fala Rebeleza, ele não tem que repetir 100 dias. Ele tem que repetir 30 dias. Sem Nazir, mais 30 dias. Isso se aprende do Passuco. Se a pessoa se impurifica em outro dia da Nezirut dele, ele tem que voltar do princípio. Precisa se purificar no último dia e tem que só cumprir 30 dias. Como se sabe isso? Da marca é por causa do Pasuk Zotorat Nazir. O Pasuk diz Zotorat Nazir, essa é a lei do Nazir, Beyom Elohot, no dia que ele termina a Nezirut, na verdade ele entende que é quando ele se impurificou, no último dia, Yemen Isro, ele vai ser Nazir por mais um período genérico da Nezirut, o período mínimo que é 40, 30 dias. A Torá nos indica que se ele se purificou e preso no último dia, não tem que começar do zero, só tem que cumprir mais 30 dias. Então, fala Gemara, você não pode explicar a opinião de Rabi Judá que Hilne Amalká se purificou e ela acostumou na terra de Israel com Beit Shammai. Ou seja, você não pode falar que ela cumpriu 7 anos fora da terra de Israel, sua Nezirut. Foi para a terra de Israel. Falaram para ela que não, ela tem que cumprir mais 30 dias. E ela se purificou no último dia desses 30 dias. E ela cumpriu mais 7 anos de Nezirut. Fala, mas não pode ser. Porque a Bíblia não sustenta assim, a Bíblia concorda com o Rebbe Eliezer, que se ela tivesse se purificado no último dia dos 30, que ela cumpriu a terra de Israel, quantos dias ela teria que cumprir a mais? Mais 30 dias, não mais 7 anos. Então a Bíblia não ia falar que ela cumpriu 14 anos de Nezirut, ia falar que ela cumpriu 7 anos e mais 60 dias de Nezirut. Então a Bíblia resolve que a Bíblia explica o que aconteceu com Hina Malká, que ela não se purificou no último dia que ela cumpriu a terra de Israel, e ela só cumpriu mais 7 anos com o Betel e sustento. Tudo bem, começamos uma nova Mishnah. Mishnah Yushtekite di Meidototo. Dois pares de testemunhos estão testemunhando sobre fulano, sobre Deuvê. Elo Meidim Shenazar Shtayim. O primeiro par diz que Deuvê recebeu sobre si, no dia tal, na hora tal, estou falando no mesmo instante, dois períodos de Nezirut. Veio Meidim Shenazar Hamech. O outro par diz que Deuvê recebeu 5 períodos de Nezirut. Quando a pessoa recebe, por exemplo, 2 períodos de Nezirut, ele começa a se nazir naquele momento, ele cumpre Nezirut por 30 dias, corta o cabelo, no dia seguinte traz os sacrifícios, e logo depois de trazer os sacrifícios, já começa o segundo período de Nezirut. Ele tem uma discórdia entre o primeiro par e o segundo par. O primeiro par diz que o segundo par está mentindo. Não são 5 períodos de Nezirut, são 2. E o segundo par diz que o primeiro par está mentindo. Não são 2, são 5. Como fica isso? Bet Shammai Omrim Nechreka Edut Ve'erka Nezirut. Fala Bet Shammai, uma vez que é assim, um par fala 2, um par fala 5, temos 3 e 3. Temos 2 contra 2, 2 testemunhas contra 2 testemunhas. Então, nenhum desses pares tem algum efeito no tribunal. Quando 2 testemunhas dizem que os outros 2 estão mentindo, e isso vice-versa, os 2 pares são cancelados. O testemunho deles não é válido, não é recebido no tribunal. Então o Reuven não tem que ser nazir. Isso fala Bet Shammai Nechleka Edut Ve'enka Nezirut. Os 2 pares estão cancelados, o efeito deles no tribunal é irrelevante. E não, Reuven não tem que ser nazir. Betilel Omrim fala Betilel Yesh Bichlal Chamesh Shtayim She'en Nazir Shtayim. Fala Betilel olhando diferente para a situação. É verdade. Um par diz que são 5 Nezirut. Um par de são 2. Porém, os 2 pares concordam que pelo menos Reuven recebeu sobre si 2 pesos de Nezirut. Um par está mentindo. Tudo bem, porém fala Betilê, um par está falando a verdade. Quem é esse par que está falando a verdade? O par que falou 2 ou o par que falou 5? Não sabemos. Porém, quem é que seja que está falando a verdade, ele diz que Reuven recebeu sobre si 2 pesos de Nezirut. Então, pelo menos Reuven tem que ser nazir 2 vezes. Betilê não sei se vamos cancelar automaticamente os 2 pares só porque eles estão se contradizendo. Vamos fragmentar o que ele está dizendo. Esse que falou 5, ele falou 2 mais 3. Ele concorda com outro par que disse 2 períodos de Nezirut. Então, com relação a esse, estão concordando? Um deles está falando a verdade e os 2 estão falando no mínimo que Reuven recebeu sobre si 2 períodos de Nezirut. Fala, Betilê, Reuven tem que cumprir 2 períodos de Nezirut. E Bet Shammai dizendo aqui, não, uma vez que entrei o trem, 2 contra 2 se cancela a força dos 2 pares de testemunhas. Fala, Gemara. Matnitin de Loki Aitana. A nossa Mishnah não vai começar a seguinte braita. Tentando falar braita. Rabbi Shmuel Beno, Shedrebi Ocharnem Brokomer, fala o sábio, Lomer Reku Bet Shammai o Betilel Ashteki de Edim, Achat Omeret Shtayim, Achat Omeret Chamesh, Esh Michal Chamesh Shtayim. Fala Rabbi Shmuel Beno, Shedrebi Ocharnem Brokomer. Nesse caso, a nossa Mishnah não tem uma roca de Bet Shammai e Bet Hillel. Também Bet Shammai concorda com Bet Hillel. Nos casos dos 2 pares de testemunhos, fala Rabbi Shmuel Ben Oshir, Rabbi Chaim Broca, todos concordam. Yesh Michal Chamesh Shtayim. Aquele que falou 5, ele falou 2 mais 3, em outras palavras. Eles estão se concordando, estão em sintonia com relação a 2 Nezirut. Então também Bet Shammai concordaria que Reuven tem que se nazir por 60 dias, 2 períodos de Nezirut. Pelo mesmo motivo de Betilê. Um dos pares está falando a verdade, não sabemos quem é, porém quem é que seja, e estava falando que Reuven recebeu sobre si 2 períodos, isso que ele vai ter que cumprir. Amar e Reku, então, qual caso Bet Shammai e Betel discutiram? Fala na Braita, Al-Kata Hat, Echad Omer Shtayim e Echad Omer Chamesh. Quando não tiveram 2 pares que vieram no tribunal, teve um par de testemunhas que vieram no tribunal. Ou seja, uma testemunha diz que ele vem receber sobre si do Espírito de Nezirut no dia tal, na hora tal. A outra testemunha diz que ele vem receber 5 períodos de Nezirut. Sobre esse caso, o Beit Shammai e Beit Hillel está discutindo. Shebeit Shammai Omrim Nechrekai Edutan. Que Beit Shammai sustenta que quando temos duas testemunhas que são indispensáveis para esclarecer algo sobre o Reuven, tem que ter duas testemunhas para formar um testemunho válido para o tribunal levar em conta. Agora tem uma testemunha que está mentindo. Um diz que são 5, um diz que são 2. E nós vemos quem está mentindo. Porém, quem é que está falando a verdade? Ele é só uma pessoa. Fala, Beit Shammai, uma pessoa não é suficiente para testemunhar sobre o Reuven, que está obrigado a cumprir Nezirut. Fala, Beit Shammai, Reuven não tem que ser Nazir. Betirel Omrim, fala Betirel, Yesh Michal Hameshtai. Também nesse caso o Betirel discute. Fala Betirel, temos duas testemunhas. Não temos 2 contra 2, temos 1 contra 1. Uma testemunha não é suficiente para a gente fixar que o outro está mentindo. Mesmo que um está falando algo errado, ou são 2, ou são 5 períodos de Nezirut. Porém, os dois estão concordando que Reuven recebeu sobre si 2 períodos de Nezirut. Não temos 2, as pessoas estão falando que alguém é mentiroso aqui. Então vamos avaliar que isso que isso que essa pessoa falou que são 5 períodos de Nezirut, ele se enganou. Vamos deixar de lado essas outras 3 períodos de Nezirut que ele quer obrigar Reuven. Vamos fragmentar o testemunho dele. Vamos falar, olha, eles estão em sintonia com relação a algo? Sem sintonia com relação a 2 períodos de Nezirut? Temos 2 testemunhas. Que não temos suspeita que estão mentindo, não são mentirosos, são testemunhas válidas, para formar um par, para obrigar Reuven a ser Nazir por 2 períodos. Beit Shammai sustenta que nessa situação temos certeza que um deles está falando algo errado, então vamos considerar que ele é uma testemunha inválida. A pessoa que fala algo errado no tribunal, que foi Beit Shammai, ele é automaticamente inválido para testemunhar o que ele está falando. Então vai sobrar uma testemunha só que está falando a verdade. Os dois concordariam que Reuven tem que cumprir 2 períodos de Nezirut, porém, temos só uma testemunha válida para falar isso. Então Reuven não vai ser Nazir. Betel sustenta que quando temos uma discórdia entre 2 testemunhas que foram um par, fala Betilel, uma testemunha dizendo que a outra está errada e a segunda para a primeira, não é suficiente para a gente falar que um deles é inválido para testemunhar. Ele falou algo errado, tudo bem, vamos deixar isso que ele falou de errado de lado, o que tem um ponto de interrogação a gente vai descartar. O que ele falou, e temos certeza que isso é verdade, que Reuven ele tem que cumprir 2 períodos de Nezirut, com relação a isso temos certeza que eles estão falando a verdade, porque os dois concordam com relação a esse ponto. Sendo assim, Reuven tem que ser Nazir 2 vezes. Fala Gmará, Amara, disse Rav, como de Bemoné. Fala Rav, também Beit Shammai e também Betel concordam, quando as testemunhas estão contando as Neziriot, todos concordam que Reuven não tem que ser Nazir. O que Rav falou vai se explicar, não dá para entender. Amar lei Rav Chama lei Rav Chisda, falou Rav Chama para Rav Chisda. Mas o que Rav quis dizer? Ilema echad omer chamesh velo shtayim, echad omer shtayim velo chamesh? Talvez o caso de Rav é que a primeira testemunha está falando Reuven recebeu sobre si 2 períodos e não 5. E o segundo fala que Reuven recebeu 5 e não 2. Então eles estão explicitamente se contradizendo. Eles não estão em harmonia, não estão formando um par, estão se contradizendo diretamente. Em outras palavras, o primeiro testemunho que diz são 2 Nazir e o outro falou 2 e não 5, ou seja, ele falou 2 ou nada, e o segundo falou 5 ou nada. Então aqui eles estão discutindo diretamente a Kamak Resheadad. Você não pode falar, olha, vamos pegar o que o segundo falou, que são 5, que ele concorda com o primeiro, que também são 2. Ele falou diretamente, explicitamente, que não estão formando um par, não estão concordando em nada, ou 5 ou nada. Ou 2 ou nada. Eles não estão formando um par? É óbvio que Reuven não tem que cumprir a Nezirut. Rav não precisa nem falar essa novidade. No caso que Betel sustenta que sim, Reuven tem que cumprir 2 períodos de Nezirut, quando eles não estão discutindo diretamente. Eles estão formando um par. Um fala 2, outro fala 5. Então vamos falar, olha, isso que ele falou 5, ele se enganou em 3. Vamos deixar isso de lado. E vamos levar em conta, vamos filtrar a testemunha que falou 5, vamos falar que ele concorda que Reuven recebeu sobre si 2 períodos e Reuven tem que cumprir 2 períodos. Por isso, eles estão discutindo diretamente, 2 e não 5, 5 e não 2, eles não estão formando um par, não estão em sintonia, isso não é uma eduto, um par de testemunhas, então Reuven não tem que cumprir nada. Ela ainda deve ser que o caso de Rav é o seguinte: Echad Omer Achat Ushtayim, Echad Omer Shalosh Arba Chamesh. Deve ser que o caso de Rav, que todos concordam que Reuven não tem que ser nazir para nenhum período, deve ser um caso seguinte. Uma testemunha diz que Reuven recebeu sobre si uma primeira nezirut e uma segunda nezirut. E o segunda testemunha falou em uma terceira, uma quarta e uma quinta. Talvez nesse caso ela sustenta, uma vez que a segunda testemunha não mencionou a primeira e a segunda nezirut que Reuven recebeu, ele quer dizer, em outras palavras, cinco e não dois. Ele está querendo contradizer o que o primeiro diz. Tem a mesma halakha do que a gente acabou de ver. Quando eles se contradizem explicitamente, então eles não estão formando um par, que está testemunhando sobre a mesma coisa. Então Reuven não está obrigado a ser nazir. Viramos a página. Talvez esse é o caso. Halamali pergunta, mas não pode ser que essa é a halakha. Por que essa segunda testemunha teria que mencionar a primeira e a segunda nezirut? Hashta yeshlomar hamir ta'amar. Quinta loamar. Se ele já mencionou a quinta nezirut e tem que mencionar a primeira e a segunda, ele está acrescentando ao que o primeiro disse, mas ele está concordando. E se ele falou a quinta nezirut, significa que tem uma primeira e uma segunda. O motivo que ele não falou a primeira e a segunda não é, porque ele quer contradizer o primeiro explicitamente. É porque ele não tem necessidade de falar isso, porque isso é óbvio. Se ele menciona a quinta nezirut, significa que tem cinco nezirut. Então, a Gemara rejeita o que Rav disse, aparentemente, abre uma rava, na terra de Israel foi fixada a Laha, Enak Hashab Emune. Nesse caso, eles não estão se contradizendo explicitamente, nesse caso, que foi o Betilê, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos filtrar o que o segundo diz, ele talvez se enganou sobre as outras três, ele é um mentiroso, ele se enganou, sobre as primeiras duas eles estão concordando, estão em sintonia, formam um par, e obrigam a ouvir a Senazir duas vezes. Adran Lach Mishamah Baruch Hashem. Terminamos o capítulo Mishamar. Começamos amanhã um outro capítulo Mishamar. O próximo capítulo nosso tratado, que vai trazer muitos assuntos novos. O conceito de Atfassá no começo, que vamos tratar de Nedarim. Vamos aplicar esse conceito de Atfassá, a pessoa que recebe a Nezirut, usando algo como referencial. E no decorrer do capítulo vamos ver várias novidades. Por exemplo, uma pessoa que ele era Nazir. Ele terminou a Nezirut, designou os sacrifícios para sacrificar e faleceu. Será que o filho tem que trazer os sacrifícios do pai? Prometa Migdash. Com muito mais, não percam. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.